estamos começando o programa Arena do Futuro, na Novo Tempo. Que alegria poder te receber, te saudar de maneira especial, você dos mais diferentes lugares, que está aqui, semana após semana, acompanhando a Palavra de Deus. Ou se você está vindo pela primeira vez no Arena do Futuro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Palavra de Deus é quem fala aqui nesse programa, porque aqui estudamos a Bíblia. Aqui procuramos entender qual é a revelação do Senhor para mim e para você. O nome deste programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje vai falar sobre a proteção contra o mal. Estamos em uma guerra. De um lado está Deus e os seus anjos. Do outro lado está o inimigo de Deus com os seus anjos. No meio está eu e você. As nossas decisões vão nos colocar ou no céu, salvos na volta de Cristo, ou perdidos na morte eterna. Mas Deus não quer isso para você. Embora seja uma guerra espiritual, Deus nos dá algumas forças e ferramentas para enfrentar essa batalha e no final sairmos vitoriosos. Quer saber mais? Fia comigo, o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, A Cura do Pecado. São temas baseados na palavra do Senhor, onde você vai entender como é que o pecado entrou nesse mundo e o que é que Deus está fazendo para que esse pecado nunca mais volte a existir. Aqui na lição número 8, vai falar sobre o fim do pecado, que é exatamente aquilo que nós mais queremos e desejamos. Mas estamos nesse mundo, e esse mundo ainda está tomado pelo mal. Inclusive, no tema de hoje, aqui do Arena do Futuro, nós vamos falar sobre a proteção contra o mal. Como é que você pode estar protegido para este momento do fim do pecado? A cura que Deus vai fazer para toda a Terra. E você me pergunta assim, pastor, o que eu faço para receber esse material? Você tem que ser aluno ou aluna da nossa escola bíblica. E se matricular na escola bíblica é muito fácil e muito simples. Por duas razões. Primeiro, as inscrições estão sempre abertas. E segundo, na nossa escola bíblica aqui você não paga mensalidade, porque temos o apoio e o suporte dos anjos da esperança, que me dão a condição e a oportunidade de oferecer esse material gratuitamente para o senhor e para a senhora. É uma oportunidade de ouro que você não pode perder. O que você tem que fazer para entrar na escola bíblica? É só ligar para nós. O número é 12-21-27-31-21. Vou repetir o número para você anotar. 12-21-27-31-21. A nossa equipe está esperando a sua chamada telefônica para fazer a sua matrícula e te mandar a revista A Cura do Pecado, tá bom? Você pode também entrar em contato conosco por meio do nosso site, o site da nossa escola bíblica. O endereço é o seguinte, olha, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Quando você chegar nesse site, vai vir nessa página aqui, ó, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Aí você vai ver que existem vários estudos bíblicos. Vários deles aqui com temas diferentes, oportunidades de você compreender, entender mais sobre a Palavra de Deus. Aqui na página 2, você vai encontrar o estudo bíblico A Cura do Pecado. Você escolhe o estudo bíblico e então você decide se quer baixar em PDF ou quer receber o material pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, você vai fazer aqui então o seu cadastro da escola bíblica. Lá na frente, vai perguntar assim, por qual programa você conheceu ou descobriu a escola bíblica. Aí você coloca lá, a Arena do Futuro, que é onde a gente está aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Uma observação só. Pastor, eu já tenho esse material. Eu posso pedir um outro material no site da escola bíblica? Pode sim. Os nossos alunos podem receber mais materiais para que você se aprofunde no conhecimento da palavra e tome profundas decisões espirituais, tá bom? Eu te apresentei a cura do pecado porque tem muito a ver com o tema de hoje e eu também tenho a alegria de ser o autor desta revista. Eu fui muito abençoado ao prepará-la e eu tenho certeza que você também vai receber uma bênção especial de Deus na leitura e no estudo desta revista Esperança. Eu quero também te convidar, se você ainda não fez, eu acho que você já fez, mas se você não fez ainda, tá na hora de fazer, hein? Por favor, se inscreve em nosso canal lá no YouTube. Se você digitar a Arena do Futuro, você vai chegar aqui em nosso canal, que é a Arena do Futuro NT. NT de Novo Tempo. Nós temos aqui os nossos programas, os materiais, todos à sua disposição para que você entenda e compreenda ainda mais sobre a palavra do Senhor. Se inscreve, ativa o sininho para que você esteja acompanhando todos os movimentos do canal do Arena do Futuro. E assim você fica conosco aprendendo mais e mais sobre as profecias. Vamos ao tema de hoje. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Eu espero que você tenha aí também a sua Bíblia, porque no Arena do Futuro tudo começa na palavra. Como você descreveria a Deus? É possível explicar a Deus? Deus não é um ser humano como eu e você. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos compreender a essência e a natureza de Deus. Porque nós, seres humanos, somos extremamente limitados quando nos comparamos ao tamanho e à grandiosidade de Deus. Embora Deus pareça enorme e imenso diante do ser humano formiguinha, existem alguns atributos do caráter de Deus que abrem um sorriso no nosso rosto, que enchem de alegria os nossos corações, porque nos dá esperança. Nós podemos nos sentir amados por esse Deus que se importa e se preocupa. Uma descrição que eu gosto muito de Deus seria essa: é um ser supremo deste universo, cuja maior paixão é um relacionamento pessoal com o ser humano. O ser supremo significa que não existe nada e nem ninguém maior do que ele. Embora ele seja quem é, a paixão desse Deus é estar perto de mim e estar perto de você. Nós somos a obra-prima da criação. Deus te planejou, Ele te fez, você não é um erro, tá bom? Talvez você esteja pensando agora em fazer uma loucura contra a sua vida, achando que você é um erro. Você não é um erro. Deus colocou você nesse mundo e Ele tem um plano para você. Então, para o que você está querendo fazer agora, ouça a voz do Espírito, porque Ele está aí, bem do seu lado. Ele me colocou agora para falar isso para você. Então, deixa Deus entrar no seu coração. Para de resistir. Não fique lutando contra a voz do Espírito. Porque eu tenho certeza que no momento que você se entregar a Cristo, Ele vai começar a reescrever a sua história. Porque Deus quer relacionar-se com você. Ele não está distante no espaço do universo, mas Ele se coloca do seu lado, pronto para te ajudar e te apoiar. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim para mim: pastor, eu oro, oro, oro e sinto que a minha oração não passa do teto. Eu te pergunto, quem disse que a oração tem que passar do teto? Quem disse que Deus está acima do teto? Ele está aí do seu lado. Ele se coloca do seu lado. Porque por amar o ser humano, Ele está desejoso em ter um relacionamento profundo e íntimo com você. Esse é o Deus que eu encontro na palavra. Esse é o Deus que se revela na palavra. Mas esse caráter de Deus desperta no inimigo de Deus a fúria. Porque Deus quer relacionar-se comigo, o inimigo de Deus, ele está lutando para que você não tenha qualquer relacionamento com Deus. A luta do inimigo de Deus é que você se perca, que você não tenha salvação, que você ande por caminhos equivocados, e caminhos esses que vão lhe afastar cada vez mais do Senhor. É isso que ele quer. Veja, de um lado, nós temos Deus que decide pela minha e pela sua salvação. Do outro lado, temos o inimigo que já decidiu pela minha e pela sua perdição. Nessa disputa, há um empate, um voto para cada lado. E existe um terceiro voto que precisa ser dado. E esse voto é meu, é o seu. Cada um vota por si mesmo. Se eu voto por salvação, o meu voto se encontra com Deus e eu serei salvo. É 2-1. Agora, se eu voto por perdição, eu me perderei, porque ficará 2-1. Pastor, e se eu não decidir por nada? Na luta espiritual, não decidir-se por nada já é decidir pelo caminho do inimigo. Entendeu? Então, não tem campo neutro. Não tem em cima do muro. É preciso tomar uma decisão. É por isso que em cada programa A Arena do Futuro, eu apelo a você. E apelo em nome de Jesus. Esse Deus que quer relacionar-se com você é o Deus que quer te salvar. E hoje ele espera a sua decisão. Não dá para jogar para amanhã, para depois de amanhã. Porque nós não sabemos o futuro. Nós só temos o agora. Só existe para nós o presente. Então, se você ouvir a voz do Espírito hoje, não endureça o vosso coração. Ou como diz Tiago 4,14, o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que hoje aparece e amanhã desaparece. E se queremos permanecer, precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você hoje se entregue a Ele, para que assim Ele possa fazer da sua vida uma nova vida. Então, essa luta pelo meu coração e pelo seu coração alcança o seu clímax lá no Apocalipse. Vamos ao capítulo 12, versículos 10 e 11, onde encontramos o seguinte: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Perceba que o inimigo de Deus é o acusador. Ele fica o tempo inteiro colocando o ser humano em situações difíceis para pecar. Nós somos frágeis diante desse inimigo. Nós não temos a força necessária para enfrentá-lo, porque esta é uma guerra espiritual. O nosso verdadeiro inimigo não é carne e sangue, mas são os principados e as potestades. Então, para enfrentar uma guerra espiritual, você não pode usar as armas humanas, porque as armas humanas não servem para nada. Um revólver, uma bomba, um míssil não serve para lutar contra os anjos do mal que estão lutando para te levar ao pecado. Veja, a arma mais potente do ser humano não faz nem cócega diante desses anjos maus. Então, precisamos da força do Senhor. E como venceremos diante da força do Senhor? Aqui está a Bíblia: pelo sangue do Cordeiro. Este sangue derramado por Cristo Jesus na cruz é o sangue que me fortalece para que eu consiga enfrentar o inimigo e, ao final dessa batalha, sair como vitorioso, sair como um vencedor. Além do sangue do Cordeiro, existe também a palavra do seu testemunho. A palavra do testemunho de Deus significa este livro aqui, ó, a revelação. Quando você usa a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, ele vai te dar forças para ser vitorioso, ou para a senhora ser vitoriosa. A palavra de Deus é a revelação. Neste livro eu encontro a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Se temos um inimigo forte, temos um Deus que é muito mais forte. Se temos um inimigo que é um estrategista em nos levar para o pecado, temos um Deus que é muito mais estrategista para nos levar à salvação. Só que, para Deus operar a salvação no seu coração, Ele precisa da sua decisão. Ele quer que você permita a entrada dEle. Por isso Ele vai batendo a porta do seu coração, todo o tempo. Se você ouve a voz dEle e abre, Ele entra. Agora, se você não abre, Ele continua do lado de fora, esperando pacientemente o momento que você vai dizer: Senhor, pode entrar, vem fazer parte da minha vida. A Bíblia deixa bem claro, nesse conflito, o lado do qual Deus espera que você esteja. Continuando, Apocalipse 12, 12 diz assim: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, o diabo está aqui nesse mundo, trabalhando com toda a sua intensidade, e ele sabe que tem pouco tempo. Se ele tem pouco tempo, quanto mais perto nós chegamos do fim, mais difícil vai se tornar esse conflito. Quanto mais próximos estamos da volta de Jesus, mais intensa será a batalha. Então, saiba que o inimigo de Deus não está brincando. Ele sabe muito bem como te levar para o pecado. Ele sabe o que fazer para te seduzir e enganar. Às vezes, eu encontro pessoas que falam assim para mim: Ah, pastor, fazer isso aqui é pecado, ir naquele lugar é pecado. E eu sempre pergunto a essas pessoas: Por que que você quer saber? Qual é o seu interesse? Sabe o que às vezes soa para mim? Que as pessoas querem saber até onde elas podem ir nesse mundo, aproveitando aquilo que essa vida oferece, sem perder o céu. Só que esse é um risco enorme. É um perigo, porque quanto mais próximo você está do precipício, mais fácil será para o diabo te derrubar. Se você fica a uma distância segura, você pode até cair, mas vai cair no chão, não vai cair no precipício. Proteger-se é fundamental, porque o conflito ficará cada vez mais intenso. As gerações mais próximas do fim, então, serão alvo das falsificações mais sutis e mais sofisticadas do diabo. Se ele não está brincando, você também não deve brincar e deve estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer. Venha comigo a 1 Pedro 5:8, onde encontramos o seguinte na palavra de Deus: Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu sempre pensei nessa questão de leão que ruge para tentar entender o que é que a Bíblia está nos dizendo. Quando o leão avista uma manada, ele sabe que é um só. E a manada são muitos animais. Às vezes são grandes, são fortes. Embora não tenham a agilidade e nem a mordida tão pesada quanto o leão tem, se eles se unirem, eles ficarão mais fortes do que o leão. Então, diante disso, o leão, sabendo que não pode enfrentar toda a manada, ele começa a rugir. E o rugido do diabo assusta os animais. E quando eles ficam assustados, cada um começa a lutar pela sua própria vida. E eles que estavam unidos, agora ficam espalhados. E quando eles se espalham, se tornam presas fáceis. Há uma lição espiritual aqui para mim e para você. O diabo fica rugindo em volta para lhe causar pânico, medo, desespero. E ele sabe que se você ficar desse jeito, você se solta de Deus. E aí você está vulnerável. Uma outra aplicação que eu poderia fazer é que nós, como povo de Deus, quando estamos juntos na igreja, nós nos fortalecemos. Aí ele fica em volta rugindo, rugindo, rugindo. Se você se desprende da igreja de Deus, se você se solta do povo dele e vai sozinho tentar enfrentar, você também se torna uma presa fácil. Ele está rugindo, 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 procurando qualquer deslize seu para te devorar, para te destruir. Mas você não precisa passar por isso. você nem deve passar por isso. Porque o caminho que Deus tem para você é outro. O sonho de Deus para você é muito maior. Então agarre-se a esse sonho. Viva o propósito de Deus na sua vida. E isso significa que você precisa ouvir as orientações que vão lhe proteger contra os ataques do diabo. Como é que você pode estar em pé diante dessa batalha e dessa guerra? Vamos a um texto bíblico. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que a Bíblia está dizendo é que, pelo Senhor, nós seremos transformados. Essa transformação vem da contemplação. Então eu lhe pergunto, o que é que você está contemplando todos os dias? Com o que você tem se alimentado espiritualmente? Ou você nem está se alimentando espiritualmente? O que é que você hoje tem como prioridade? Onde você coloca o seu tempo? Tragicamente, há muitas pessoas que falam assim para mim: ah, pastor, terminam os meus dias e eu não consigo orar, terminam os meus dias e eu não consigo fazer minha devoção, não consigo ter o meu culto, porque eu tenho muitas atividades, eu tenho uma agenda muito pesada, tenho muito trabalho. E eu sempre pergunto a essas pessoas: dá uma olhadinha no tempo de tela do seu celular. Quanto tempo você gastou nesse dia olhando para a tela do celular? Às vezes, vendo redes sociais, às vezes vendo vídeos por aí, e você não tem tempo para Deus? É porque você está contemplando aquilo que o seu coração está te dizendo e não aquilo que a palavra está te propondo. Se você quer sair vencedor, você tem que contemplar a Cristo, contemplar as verdades do Senhor, porque é ela que vai transformar a sua vida de glória em glória. Ou o texto de Filipenses 4:8, que eu gosto demais. Diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. São vários pontos que Paulo aqui coloca. Mas você está entendendo que o que Deus quer para você é algo sublime. Deus quer para você aquilo que há de melhor. E se você coloca para dentro do seu coração esses atributos de verdade, de respeito, de justiça, de pureza, de amabilidade, aquilo que tem boa fama, você estará fortalecendo a sua vida espiritual. E assim você pode enfrentar a batalha. Se você está afundado no pecado, gasta tempo com pornografia, gasta tempo com violência, gasta tempo com maldade, gasta tempo com mentira, gasta tempo com várias bobagens que tem por aí, você está se colocando como uma presa fácil do diabo. Você não vai conseguir enfrentar. Você não tem raiz para conseguir suportar os temporais da luta final desse grande conflito. A decisão é sua. É você quem vai optar. No final dessa história, a vitória ou a derrota depende das escolhas que fazemos todos os dias. Então, agora é a hora de você tomar a decisão correta. Se você ainda não foi em uma igreja adventista do sétimo dia, vá logo. Procura no site encontreumaigreja.com.br. Veja qual a igreja que está mais perto da sua casa e vai lá. Ou se você já estudou a Bíblia, mas ainda não deu o passo do batismo, eu te pergunto, por que você demora? Quanto tempo mais você vai esperar? Jesus está esperando agora a sua decisão, e não para depois. Você pode querer esperar, mas Jesus não quer esperar. Ele quer você nesse momento. Então, decida por colocar tudo aquilo que é bom dentro de você, e você verá como o seu coração vai inclinar-se para o espiritual. Você vai dar um passo ao lado de Jesus. Agora, se você não coloca isso para dentro de você, vai ficando cada vez mais difícil ou impossível. A decisão somos nós que tomamos, porque todas elas devem estar em conformidade com a mente de Jesus, com aquilo que Ele quer e espera para a sua vida. Assim você estará protegido contra o mal. Somente Jesus pode te proteger. E somente em Jesus você pode encontrar a vitória. Deus não quer você derrotado, mas Ele quer ver você vencedor. Olha o que diz 1 João 2:15 a 17. Venha comigo até a palavra de Deus. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e o que, que tem no mundo? Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede desse mundo. E aí, João está dizendo, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, cristãos não amam o mundo, não se alimentam do mundo e nem alimentam o mundo. Cristãos estão fora do mundo. Não dá para amar os prazeres desse mundo e amar ao Senhor. Não há para afundar-se no pecado e ao mesmo tempo estar conectado com o Senhor. Porque quanto mais você se afunda no pecado, mais você se afasta do Senhor. E aí você se torna suscetível a todo o mal desse mundo. Mal esse que Deus não quer para a sua vida. Por isso Ele te chama, por isso Ele apela, por isso Ele coloca novo tempo no seu caminho, por isso que Ele põe o programa Arena do Futuro, por isso que Ele coloca um vídeo diante de você, por isso que na rede social Deus vai atrás de você, porque Ele está tentando encontrar cada um dos seus filhos e filhas. Ele quer chegar no seu coração. Às vezes o ser humano é tão resistente, tão duro, indiferente e quer lutar por si mesmo, mas não ame o mundo. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz daquele que te ama. O que esse mundo oferece? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Ah, tem tanta gente iludida, né? Tanta gente pensando que isso é verdadeiramente felicidade. E no final, estão deixando de ter uma vida de utilidade para viverem a futilidade. Deus hoje quer entrar na sua vida e quer começar a fazer de você uma nova pessoa. Quer proteção contra o mal? Ande perto do Senhor. Caminhe ao lado dEle. Segure nas mãos do nosso Pai. Escuta a voz dEle também. Você é plano de Deus. Você é a obra-prima da criação. Jesus faria tudo o que fez se fosse apenas por você. Portanto, não deixe que o sacrifício de Cristo seja em vão na sua história. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. Diga para Ele nesse momento que você quer essa nova vida. Você quer abandonar o mundo e viver apenas para Jesus. É assim que você vai vencer o mal. É assim que você, muito em breve, vai receber das mãos do Senhor a eternidade. Falta pouco e Ele vem. Eu creio. Estamos nos minutos finais da história e agora é a hora da entrega. É o seu desejo colocar a vida nas mãos do Senhor? Se sim, ora comigo. Pai, eu coloco nesse momento as nossas decisões diante do Teu trono de graça, para que o Senhor confirme com o Teu Espírito, para que o Senhor levante o nosso rosto, para que consigamos contemplar o Teu Espírito e preparar-nos para vencer o mal e recebermos a eternidade de Cristo Jesus. Por isso oramos no nome dEle. Amém.